Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Você sabia que é a família dos devotos que mantém o Santuário Nacional? São mãos generosas de todo o Brasil que cuidam da Casa da Mãe Aparecida e ajudam a manter a infraestrutura de acolhimento e também as obras sociais, além de sustentar a rádio, a TV Aparecida e o portal a12.com. Dê o seu sim à Nossa Senhora. Ela conta com você. Família dos Devotos. Amor que constrói.
A alegria e a bondade do Senhor não são passageiras. Permanecem em nós, dando sabor à vida e fazendo ver as coisas de maneira nova. Gastar a vida pelo Evangelho tem sentido para quem experimentou na própria vida e a ternura do amor de Deus que se tornou visível, podendo ser encontrado em Jesus.
Você quer conhecer as Irmãzinhas da Imaculada Conceição? Congregação religiosa fundada por Santa Madre Paulina? Fale com elas pelo e-mail santuario@santuariosantapaulina.org.br ou pelo telefone 11 942 73 3944.
Rádio Aparecida.
Na revista de Aparecida Digital tenho acesso a conteúdos exclusivos. São vídeos extras, podcasts e páginas produzidas especialmente para seus momentos de reflexão e oração. Com os conteúdos estendidos, você terá uma experiência completa de fé e aprendizado. Acesse a revista de Aparecida Digital e leve essa experiência para todos os momentos do seu dia.
Família dos Devotos. Amor que constrói.
A história de uma emissora também é a história das pessoas que caminharam com ela. No Memorial Virtual da Rádio Aparecida, você encontra fotos, áudios, documentos e momentos marcantes que ajudaram a construir uma das mais importantes emissoras católicas do Brasil. Conheça personagens, programas e acontecimentos que fazem parte dessa trajetória de fé, comunicação e evangelização. Acesse a12.com/memorialrádio e descubra a história da Rádio Aparecida. Memorial Virtual Rádio Aparecida. Memórias que inspiram, histórias que permanecem.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida. Os sacramentos da iniciação cristã.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. A nossa fé é um caminho que começa com o encontro pessoal com Cristo e vai sendo fortalecido passo a passo. Agora, com a luz do Espírito Santo e sob o olhar da Mãe Aparecida, vamos refletir sobre os sacramentos da iniciação cristã. Quem nos conduz nesta caminhada de fé é o padre Rubens Gomes de Carvalho.
Aprender com a Eucaristia a dar a vida, porque na Eucaristia, na Santa Missa, Jesus dá vida e nos alimenta com a sua vida. E estamos refletindo, então, a espiritualidade da Santa Missa, da Eucaristia, isto é, o seu significado prático para a nossa santificação e o compromisso a que nos chama a participar, viver e comungar Jesus Eucarístico. Quem tem nos ajudado é o artigo de Dom Aloísio Alberto Gili, então bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Com o sangue do Cordeiro Pascal, sacrificado na última ceia dos judeus no Egito, na noite da ceia pascal, nós então nos envolvemos com esse jeito de ser de Deus que vem a libertar o povo. Deus vem nos libertar. Agora, com Jesus, na Santa Missa, é o próprio Deus que dá a vida por nós. É o próprio Senhor Jesus que se entrega por nós. Como Ele é Deus, Ele nos liberta, não só da escravidão humana, como aconteceu com o Egito, mas nos liberta da escravidão mais triste, que é a escravidão do pecado, estar amarrado ao mal. E Jesus, com seu corpo, sangue doado na cruz, e agora no pão e no vinho consagrado, Ele também nos liberta e nos fortalece para vivermos o seu amor. Então, com o sangue do Cordeiro Pascal, sacrificado para, na última ceia das famílias judaicas, nós temos o início desse jeito de ser de Deus que chega até Jesus, onde Ele se entrega totalmente como Deus, dá vida por nós e nos liberta do pecado. O sangue do Cordeiro na última ceia dos judeus, marcado a porta das casas dos judeus, como sinal, esse livrava os primogênitos da morte pela passagem do anjo da morte. Enquanto o cordeiro sacrificado era consumido na ceia de despedida lá do Egito, guiados por Moisés, rumo à terra prometida, a Palestina, após então a ceia, começava a fuga do Egito. Ceia da libertação. Numa ceia pascal, refeição com Jesus, a instituição da libertação fundamental, que é a libertação do pecado, que Jesus, como Cordeiro de Deus, como Deus, se entrega por nós, cujo sangue divino nos restaura e redime. A libertação do Egito, do povo de Deus lá do Egito, essa libertação é sinal de que Deus encaminha para a nova aliança no sangue de Jesus. Essa entrega de Jesus como Cordeiro de Deus, que acontecerá com o derramamento do sangue, Jesus antecipa na Santa Missa, na Santa Ceia, e pede para atualizar na história até o final dos tempos, quando Ele, Jesus, voltará definitivamente, quando Ele diz: tomai e comei, isso é meu corpo, dado por vós. Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue. Sangue da nova eterna aliança, que derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Jesus continua nos libertando. Em cada Eucaristia, atualizamos o seu amor por todos nós. E nós aprendemos com ele também a sermos essa expressão do seu perdão e da sua misericórdia. A Santa Missa é um ensinamento para nós de como Deus é e como nós devemos ser como cristãos seguidores desse Deus. Dar a vida pelo irmão, preocuparmos-nos com aquelas situações que no mundo não correspondem ao plano de Deus. Jesus dá a vida para que todos tenham vida. E nós, como cristãos, contemplando a nossa sociedade, contemplando a nossa caminhada, a nossa vida cristã e a nossa vida humana, o que é que essa vida cristã tem que fazer no mundo para transformar e que todos tenham a vida com dignidade. Dar a vida para que a situação melhore. Nosso compromisso de testemunho cristão. Façam isso em minha memória. Aprender com Jesus a dar a vida, a dar o sangue, a dar a sua capacidade em favor do irmão. Ser para o outro. Assim seja. Até o próximo encontro. Tchau.
Tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Quando tudo parecer difícil, a fé nos sustenta. E é na fé que encontramos forças para seguir. Agora, no aconchego da presença de Deus e da Mãe Aparecida, vivamos juntos este tempo de fé e esperança com o padre Reginaldo Carreira.
Jesus diz em sua palavra: "Vinde a mim, vós que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso." É em Jesus que podemos, de fato, descansar nosso coração. Ele que é manso e humilde, sabe nos indicar o caminho para nosso crescimento. Na verdade, ele mesmo é o caminho. Quanto mais o conhecemos e o encontramos, mais nos conhecemos e mais nos encontramos. E quanto mais nos conhecemos e nos encontramos, mais fácil fica acharmos meios para mudar nossas atitudes e adequá-las à vontade de Deus para nós. Essa vontade não pretende ser um peso, mas um privilégio. Não é para ser uma luta sofrida, mas um empenho sincero de manter a felicidade que se vai sentindo ao experimentar a liberdade dos filhos de Deus e, com liberdade, escolher obedecer à vontade dele.
Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras. Repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor. Isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará, nada faltará.
Deus abençoe você.
Fé e Missão, na Rádio Aparecida.
Pra mim, me sondas assim, meus passos escutas, Senhor, tu vês bem em mim, vês mais do que a mim, meu coração perscrutas, e eu não sei. Como então ir pra longe de Deus? olhando pra mim, me amando assim, querendo me encontrar. Eu sei bem, tu vês além do que eu, tu sabes, conheces, Senhor. Sozinho não vou, espero por ti. São lentos meus passos e eu sei bem.
Santos nos ensinam com Padre André Gustavo.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, muito obrigado você que nos faz companhia. Eu te convido para acompanharmos juntos os Santos nos ensinam com o Padre André Gustavo.
Os Santos nos ensinam, hoje, dia 25 de julho, é a festa do apóstolo Tiago. Eu, Padre André, estou com você, amiga e amigo ouvinte, para conhecermos um pouquinho a história deste apóstolo, São Tiago Maior, e hoje pedimos também sua intercessão. Neste dia, a Igreja de Cristo festeja a santidade do apóstolo nascido em Betsaida, na Galileia, São Tiago Maior. Este privilegiado pescador, que foi escolhido por Jesus para pescar homens, era filho de Zebedeu e Salomé, e tinha como irmão o apóstolo João. João Evangelista. Quando olhamos com atenção para o Evangelho, podemos perceber que Jesus possuía dentre os apóstolos aqueles escolhidos como testemunhas de acontecimentos especiais na vida do Salvador. São Tiago era um desses agraciados, pois o encontramos na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, no Horto das Oliveiras, ao lado de Pedro e João. São Tiago, ao acolher o chamado do Cristo, aceitou também entrar num sério processo de santificação. Nem sempre sabia reagir pelo Espírito Santo à dureza do coração dos que não se abriam ao Evangelho. Vamos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que digamos que o fogo caia do céu e assim os consuma? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu. De tal maneira, o coração de Tiago foi trabalhado pela graça do Espírito Santo, que no livro dos Atos dos Apóstolos, ao referir-se pela última vez à sua pessoa, podemos encontrar a sua doação total ao Evangelho, concretizada no martírio que sofreu no ano 42 por parte de Herodes. Rezemos hoje. Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagrastes as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa Igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tiago, rogai por nós.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Juntos vamos acolher com muito carinho e receber o irmão Cláudio Teixeira, com Você Também é Chamado.
Ouvintes da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação e do programa Você Também é Chamado. Mais uma vez somos chamados a refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida. Todos nós, pelo batismo, somos convidados então a anunciar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. E hoje nós queremos refletir o tema Imitadores do Redentor. No mês de julho, os missionários redentoristas celebram a festa do titular da congregação, o Santíssimo Redentor. Uma característica fundamental de ser cristão é ser batizado e tornar-se seguidor, discípulo de Jesus Cristo. E à medida que o seguimos, vamos dando continuidade às suas ações no meio do mundo, isto é, nossa vida e testemunho pode ser uma extensão da presença de Cristo para o nosso tempo e para os nossos contemporâneos. Poderíamos considerar até que os autênticos e coerentes cristãos tornam Cristo presente e atuante no meio da humanidade. São sacramentos vivos de sua presença e manifestação de Jesus Cristo. Com base nesse princípio, que podemos entender a vocação e identidade dos missionários redentoristas como continuadores do Redentor? No dia da profissão religiosa, quando se tornam efetiva e juridicamente membros da congregação redentorista, todos proclamam em alta voz e publicamente que, seguindo de perto Cristo, Salvador do mundo, para realizar isso livremente escolho neste momento a vida cristã marcada pelos conselhos evangélicos. De modo que é evidente que para nós, o Redentorista deve continuar o exemplo de Jesus Cristo, anunciando a palavra de Deus aos pobres, como diz a Constituição número 1 de nossa congregação, os missionários redentoristas. Essa é a razão de ser do apostolado e da vida pessoal e comunitária redentorista. De modo que, tomando por referência um dos aspectos do Tríduo Pascal, especialmente a Quinta-feira Santa, encontramos uma forma muito concreta e palpável deste continuar o Redentor na cena do lava-pés. Pois os missionários redentoristas são chamados a continuar o gesto icônico do serviço à humanidade ao modo de Jesus. Depois de lhes ter lavado os pés e retomado as vestes, pôs-se de novo à mesa e lhes disse: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu que sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei o exemplo para que façais como eu fiz. João capítulo 13, versículo de 12 a 15. Assim os redentoristas, por meio de sua vida apostólica e trabalho social, lavam os pés daqueles que estão à margem ou excluídos da maioria das benesses da sociedade. Aqueles para os quais a Igreja ainda não foi capaz de prover meios de salvação suficiente, aqueles que nunca ouviram a mensagem da Igreja, ou pelo menos não receberam como boa nova. E finalmente aqueles que sofrem danos por causa da divisão da Igreja, na Igreja. Se o Redentor foi capaz de se inclinar em atitude de socorro e resgate da dignidade humana, não há outro caminho senão continuar seu gesto para sermos genuínos discípulos de Jesus, lavando os pés uns dos outros. Que Nossa Senhora nos ajude a responder com amor o chamado de seu Filho Jesus para continuar a sua obra de salvação e de anúncio de seu Evangelho. Rezemos mais uma vez a oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Canções que a fé escreveu.
Um certo dia, à beira-mar.
Com Padre Zezinho.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio. Estamos de volta para juntos acompanharmos ele, Padre Zezinho. Canções que a fé escreveu.
Irmão, irmã, façamos catequese. No hebraico, a palavra kavod soa como louvor. Kadosh soa como santo. E Shakan, daí vem Shekinah, é aquele que está presente. Então, eles tentavam ensinar que devemos louvar a Deus porque Deus é Kadosh, é santo. E ele faz Shekinah, Shakon. Ele está no meio de nós. Ele se manifesta. Ora, os hebreus viviam isso. Nós falamos a mesma coisa sobre Jesus. Ele é santo, se manifesta e ele louva o Pai. Nós o louvamos também, porque ele é o Filho. Então, às vezes, religiões, um aprende com o outro, uma aprende com a outra. E não há problema nenhum, porque só torna a vida mais bonita e as religiões ficam mais bonitas. Porque ninguém inventa uma religião do zero. Tudo tem história. Às vezes, muitos e muitos anos, até séculos. Guardemos o que é bom das outras culturas e ensinemos a nossa, sempre com respeito. Ninguém impõe nada em ninguém. Então não é religião. Cantem comigo.
Esta canção é dedicada ao Beato Tiago Alberione. Pra mim,
Deus tem um colo pra mim,
disse o Senhor ao profeta, vai levar, leva por todos os cantos,
vai levar,
leva por todos os meios. Pra mim,
Deus tem um colo pra mim.
Disse o Senhor ao profeta:
vem buscar,
vem conversar sobre a vida.
Vem buscar,
vem procurar conteúdo. Palavra, Rahamim, Deus tem um colo pra mim.
Rahamim, Deus tem um colo pra mim.
Disse o Senhor ao profeta:
vem orar,
vem meditar a palavra. Te ilumino,
vem orar,
vem que eu te ilumino. Pra mim, Deus tem um colo pra mim.
Pra
Você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer.
Você sente o chamado para uma vida de fé, oração e serviço? Venha conhecer as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, mulheres consagradas a Deus, que vivem para amar e fazer amado o Sagrado Coração de Jesus. O propósito que você busca pode estar aqui. Vamos juntas transformar vidas com amor e dedicação. Sou apóstola do Coração de Jesus e espero seu contato pelo número DDD 11 3202 8700. Esperamos por você.
Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. A12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
Eu sou o irmão Alain, missionário redentorista, e tenho uma novidade especial para você. A editora Santuário está com um site novo, visual renovado e um novo endereço: livrariasantuario.com.br. Agora, em um só lugar, você encontra as publicações da editora Santuário e os produtos da Livraria Santuário. Um site muito mais completo, com publicações das principais editoras católicas. Anota aí e compartilha: livrariasantuario.com.br, a livraria da Casa da Mãe, mais perto de você.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar com a Mãe Aparecida.
Olá, meu querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha neste programa com a Mãe Aparecida. Sou o padre Vanderlei, missionário redentorista. Vamos colocar-nos na presença de Deus, rezar, pedir, agradecer e louvar. Nesta semana, querido irmão, querida irmã, louvemos e agradeçamos a Deus pela vida de todos os avós, celebrando a memória de São Joaquim e Santa Ana, no próximo dia 26. Ó Santa Ana e São Joaquim, chamados por Deus a colaborar na vida familiar, no testemunho da salvação do mundo, seguindo os caminhos da providência divina, formando o lar abençoado de onde nasceu Maria Santíssima, que seria a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esta família tão santa, confiantes nós vos pedimos por nossa família, alcançai-nos a todos as graças de Deus. Aos pais que vivam na santidade do matrimônio e formem seus filhos segundo o Evangelho. Aos filhos que cresçam em sabedoria, graça e santidade e encontrem a vocação que Deus os chamou. E a todos nós, alcançai-nos, ó divinos avós de Jesus, a alegria de viver fielmente na Igreja de Cristo, guiados pelo seu Espírito Santo, para que um dia, após as alegrias e sofrimentos desta vida, mereçamos também nós chegar à casa do Pai, onde vos possamos encontrar, para juntos sermos eternamente felizes no Cristo pelo Espírito Santo. Amém. Santa Ana e São Joaquim, rogai por nós.
Momento com Maria.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela rede Aparecida de Rádio. Maria é presença que acolhe, é colo que conforta, é intercessora que caminha conosco. agora no silêncio do coração, vivamos juntos o momento com Maria. Quem nos conduz nessa reflexão de ternura e fé é Elô Silvério.
Estamos começando o Momento com Maria de hoje e vamos juntos refletir o tema Maria, Mulher do Silêncio e da Escuta. Maria é o modelo perfeito da mulher do silêncio e da escuta. Em seu coração, ela acolheu a palavra de Deus com humildade e total confiança, respondendo ao chamado divino com seu generoso sim. Seu silêncio nunca foi vazio, mas um espaço de oração, reflexão e disponibilidade à vontade do Senhor. Ao longo de toda a sua vida, Maria guardava e meditava os acontecimentos em seu coração, nos ensinando que a verdadeira escuta conduz à fé e à obediência. Seu exemplo nos convida a silenciar o coração diante das distrações do mundo, para ouvir a voz de Deus e viver segundo os seus desígnios, com amor e fidelidade.
Com a Mãe Aparecida.
A família, o seu valor. Falta justiça, falta mais fraternidade pra libertá-los para a vida e para o amor.
É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. Da esperança que já nos lança nessa marcha em comunhão, pra novo céu e nova terra da aliança, de liberdade e vida plena para irmão. É para a liberdade que Cristo nos libertou, Jesus libertador. É para a liberdade que Cristo nos libertou.
Santa, a história, mensagem e a missão do venerável Padre Vítor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
Sacramentos, Igreja. A ordenação dos apóstolos, bispos da Igreja.
Naqueles dias, ele foi à montanha e passou a noite em oração a Deus. Sempre que Jesus queria realizar algo de grandioso, preparava-se com vigília noturna de oração. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem tinha posto o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago menor, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelotes, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. A escola dos 12 apóstolos é um dos acontecimentos marcantes da obra de Jesus. Jesus associou de modo especial este grupo dos 12 ao seu ministério sacerdotal e à sua grande missão escatológica de salvação. Nos escritos do Novo Testamento, aparece claramente que a igreja que Jesus estava preparando consta de duas partes: os apóstolos, chefiados por Pedro, e a comunidade. Pedro e os 12 tinham de ser as testemunhas de Cristo que ele associou à sua obra. Ele os escolheu e chamou. Havia de enviá-los, de autorizá-los, de capacitá-los e lhes dar poder para a grandiosa missão de serem a hierarquia da igreja. O testemunho da Escritura é muito claro. Por exemplo, São Paulo, no capítulo 15, versículo 5, na primeira epístola aos Coríntios, coloca Pedro, o Papa, em primeiro lugar, como testemunha. Em segundo lugar, os 12, os bispos. E em terceiro lugar, os discípulos, o povo. São Marcos diz que Jesus constituiu os 12. A palavra grega é epesen, significa constituiu. É a mesma palavra que se usa no Antigo Testamento para dizer que Deus fez Moisés e Arão sacerdotes. Assim, os apóstolos foram constituídos por Jesus à semelhança de Moisés e Arão, quando estes se tornaram os sacerdotes do Antigo Testamento. Atos dos Apóstolos diz que Jesus os escolheu para si. A eleição dos 12 está singularmente ligada ao Cristo e à sua obra. Em São Mateus, capítulo 19, versículo 29, e em São Lucas 22, versículos de 28 a 30, nós lemos que Jesus disse aos 12: vós vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Israel era o povo de Deus e simbolizava a igreja futura. Assim, Jesus dizendo aos apóstolos: vós vos assentareis em 12 tronos para julgar o povo de Deus, estava lhes prometendo o poder no reino de Deus. Este título de apóstolos, reservado exclusivamente aos 12 na Bíblia, é um título que se refere essencialmente à autoridade e ao poder. Em outra passagem, Jesus disse: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos despreza, a mim me despreza. E aquele que me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 10:16. A igreja primitiva manifesta mais e mais claramente a consciência de que o ministério e o poder de Jesus haviam sido comunicados aos apóstolos, isto é, aos 12. O ser do padre Frei Kloppenberg, da Ordem dos Frades Menores. São João Evangelista também mostra os 12 como os escolhidos, chamados, enviados autorizados, capacitados pelo